Ora, conforme já anunciámos, temos hoje um novo convidado, uma nova rúbrica, Conversas Francas, e o convidado de hoje é Luís Miguel Franco. Olá, Luís.
Olá, boa tarde.
O Luís é terapeuta energético e também coach.
Exato.
Eu pergunto é, quem é o Luís Miguel Franco?
É uma pergunta simples de responder, porque basicamente sou uma pessoa muito ligada à família também. Eu quero começar por aí primeiro, pelas coisas que são mais importantes para mim. Muito ligada à família, tenho um filho com 27 anos, que é psicólogo. Portanto, tenho uma ligação também muito forte com a minha mãe. Tenho uma labrador, uma cadela chamada Mimi. E estou sempre a usar uma frase que eu gosto muito, que é: os meus amigos são o meu maior património. Portanto, basicamente, sou muito ligado ao meu núcleo de amizade. Tenho amigos já há 30 anos que fomos mantendo o contacto, e também faço muito facilmente amigos. Portanto, este ano conheci algumas pessoas, algumas que me trouxeram até aqui também, até este percurso, até à rádio. E depois, a nível profissional, eu tive 23 anos em multinacionais como cargos de chefia, portanto, normalmente diretor comercial, chefe de vendas. Ainda fui diretor-geral também de uma empresa de logística bastante conhecida, e durante esse tempo tive sempre a chefiar pessoas, portanto, equipas de 15, equipas de 24, equipas de 11, portanto, tive sempre a relacionar-me com pessoas, e acabamos por ser um chefe, acaba sempre por ser um psicólogo, acaba por ser um amigo, acaba por ser um treinador, um coach. Um chefe que saiba ser chefe tem essas vertentes todas. E o que aconteceu também foi, tive a sorte de trabalhar em multinacionais que apostavam muito na formação das chefias, por forma a que nós pudéssemos também saber orientar as pessoas. Onde eu tive mais tempo, tive quase 10 anos na Cronopost, que agora se chama DPD, em Lisboa, na Expo, e foi das empresas que eu recebi mais formação também, do mais diverso: formação de gestão de stress, formação de gestão de equipas, formação de argumentação, bom, de coisas durante esses 10 anos, e foi uma ferramenta muito boa que a empresa me passou em termos de formação, e que fui aplicando nessas 20 e tal pessoas com quem eu trabalhava.
Como? Motiva-o a chefia?
Motiva-me a chefia não por ser chefe. Eu vou-lhe dizer o que é que me motiva ainda hoje. Portanto, não perdi esse gosto. Motiva-me tirar o melhor das pessoas. Motiva-me tirar cá para fora o bom que as pessoas têm lá dentro. Motiva-me colocar uma pessoa que está triste alegre, uma pessoa que não acredita em uma pessoa que passa a acreditar. Portanto, e isso eu consegui durante esses 20 e tal anos nessas empresas, desde pessoas que se separaram, que eu chefiava, a pessoas que morreu um familiar, a pessoas que tiveram 3 meses de vendas más ou maus e depois começaram a deixar de acreditar nelas. Portanto, no fundo, o meu trabalho nesses 20 e tal anos foi tirar o melhor das pessoas cá para fora. E eu agora, com as minhas clientes e com os meus clientes, há pessoas que me dizem: ah, eu devo-lhe muito, eu agradeço isto, agradeço aquilo. A mim não me agradece nada, não tenho que agradecer, porque basicamente o que eu faço é só resgatar, que eu gosto muito desta palavra, do que é que as pessoas têm lá dentro. É tão simples quanto isso.
E isso é essencial, não é? Para que nós nos possamos sentir bem, por exemplo, no local de trabalho.
Sim, sim.
Se tiver uma chefia,
se tiver uma chefia que saiba
chefiar.
Sim, eu não gosto da palavra chefiar. Eu gosto mais da palavra coordenar, ou da palavra orientar. Se tiver uma chefia, eu vou lhe dar um exemplo muito engraçado. Há uns anos atrás eu assisti uma palestra do José Mourinho, mesmo no princípio, quando ele estava no Porto.
Grande líder.
E há uma dessa palestra, foi uma palestra de uma hora e tal num hotel. Há uma frase ou duas que me ficou para o resto da vida, que é: o que o torna diferente a ele é não falar com todas as pessoas da mesma maneira. e ele a seguir justificou. O que ele fazia era tentar perceber em cada pessoa o que é que movia essa pessoa. Então ele chegava junto a um jogador e dizia-lhe: olha, queres ir para a Itália? Hoje à tarde estão cá pessoas de clubes de Itália, dá o melhor de ti que vais dar o salto. E 5 minutos depois chegava ao pé de outro jogador e dizia: olha, o teu filho está cá hoje à tarde a ver o jogo, vê lá se marcas um golo para o teu filho ficar contente contigo. E aquilo marcou-me porque cada pessoa tem de facto um gatilho e tem uns objetivos e tem valores diferentes e tem objetivos diferentes.
Cada pessoa é única.
Eu acho que é isso que o chefe, usando a sua palavra, que eu não gosto, que o coordenador ou que o treinador tem que encontrar. A pessoa é única e tem que ir atrás de tirar o melhor dessa pessoa e tirar aquela luz única que a pessoa tem lá dentro.
Para isso é preciso sensibilidade.
Para isso é preciso sensibilidade, que eu fui treinando também ao longo dos anos. Acho que fui buscar muito à minha mãe também, que é uma pessoa extremamente sensível e é uma pessoa que na rua para 10 minutos, meia hora a falar com uma pessoa que não conhece lado nenhum, porque gosta, genuinamente gosta de falar com pessoas. Eu desde criança sempre assisti a isso e comecei também a seguir o mesmo caminho. Eu lembro-me de ser muito novo, 15, 16, 17 anos, e estar em restaurantes e começar a falar com pessoas que não conhecia de lado nenhum, porque genuinamente me interessava em conhecer aquela pessoa e saber a história da pessoa. E depois isso, quando começamos a perceber que conseguimos entender o que é que a pessoa tem lá dentro muito rapidamente, mais facilmente consegue ajudar essa pessoa a sair do sítio em que está e conseguir empoderar, que é uma palavra que eu adoro, que é trazer poder à pessoa, empoderar a pessoa.
Luís, nos tempos que correm, é difícil gostar de pessoas?
Epá! Que pergunta tão difícil. Se nos tempos que correm, é difícil gostar de pessoas.
Sabe porquê que eu lhe faço esta pergunta? Porque a maior parte, e o Luís Miguel deve, certamente, confronta-se muitas vezes com estas frases. É: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto de animais.
Bom,
está na moda. Pode ser uma frase feita, mas o que é certo é que isto acontece.
Certo. Estávamos aqui uma hora a falar sobre isso, mas a sua pergunta é extremamente interessante e desafiante, porque pode ir por vários caminhos. O que é que eu vejo nas pessoas?
O que é que vê, o que é que motiva a gostar de pessoas?
Ok.
Não é?
Basicamente, voltando 5 minutos atrás, é a história da pessoa. Cada pessoa tem a sua história e tem uma vivência, e é também muita necessidade de aprender. Eu desde muito novo tive sempre essa necessidade, tipo uma esponja, de aprender, e sempre aprendi muito com os mais velhos. Minha família é alentejana, no Alentejo há uma tradição muito grande de respeitar os mais velhos e de ouvir com atenção os avós e por aí fora. E aprendi logo muito novo com mais velhos, com pessoas mais velhas, e muitas vezes até procurava ir a restaurantes e até a tabernas onde estavam os mais velhos para ouvir algumas conversas. E a partir desse momento, o que eu percebi foi que podemos aprender muito com pessoas, podemos empoderar e podemos ajudar as pessoas. Muitas vezes as pessoas, com uma simples conversa, podemos até mudar o dia ou a semana, ou se calhar até outras coisas. E portanto é quase como mergulhar numa piscina. Eu falo muito por analogias. É como mergulhar numa piscina. Uma pessoa é uma piscina que nunca sabemos a temperatura da água, nem sabemos. E é aquele gosto de ir descobrindo. Consegui passar isso ao meu filho. O meu filho é uma pessoa também que fala com estranhos muito facilmente, e penso que isso também o levou para a psicologia. Ninguém o empurrou para lá, foi uma escolha dele. E na família temos esse gosto de sentir a outra pessoa, descobrir a outra pessoa e empoderar a outra pessoa.
Mas eu volto atrás. E é difícil gostar das pessoas?
Não é difícil gostar das pessoas. Eu acho que estou a perceber onde está a querer chegar. Eu acho que o que é difícil é encontrarmos, separarmos o trigo do joio, é encontrar pessoas com a nossa vibração e com os nossos valores e pessoas que nós criamos aquela empatia facilmente. Até a mim me acontece com alguma regularidade, este ano já me aconteceu duas vezes, em eu conhecer duas pessoas, estou a pensar em duas pessoas específicas que não se conhecem entre elas, em que eu conheci e não consegui sentir mesmo, eu não consigo passar daqui com a energia desta pessoa, porque aquela pessoa não vibra na mesma energia que eu.
São energias negativas?
Com energias negativas, pessoas que estão sempre a interromper-nos, pessoas que querem, que estão mais pessoas à nossa volta e querem brilhar e querem, que são problemas de autoconfiança e de autoestima que têm, e nós queremos ajudar e a pessoa diz, não, eu é que sei, e nós a ver que a pessoa está completamente feita num oito em termos emocionais, portanto nós conseguimos gostar das pessoas, mas tem que ser pessoas que estão na nossa vibração. E o que eu tento fazer às minhas clientes e pelos vistos com resultado é, há muita gente que me procura que acabou de se divorciar ou há meses ou está no primeiro ano de divórcio, e é recorrente as pessoas sentarem-se à minha frente no consultório e dizerem, olha Luís, eu já não acredito no amor, ou já não acredito nas pessoas, ou uma ou outra. E eu pergunto a idade, né? Digo, então, mas você que idade é que tem? Ah, tenho 42, pensando aqui numa pessoa específica. E eu digo, mas com 42 já não acredita. Mas não acredita porquê? Ah, porque me aconteceu isto e aconteceu-me aquilo. Você não esteve atenta a uma série de sinais que o ex-marido lhe foi dando. Se calhar nem devia ter casado, porque no início não fez bem os trabalhos de casa, não é? Não esteve atenta, porque as pessoas estão todas deslumbradas no primeiro ano, aquilo é só coraçõezinhos de amor. E depois, quando passa a química, aquela inicial da paixão, começam a tomar atenção. Um bom exemplo é quando uma cliente me diz, eu nem reparei que ele bebia muito, e agora ao fim de 3 anos de casamento ele de facto bebe todos os dias e bebe muito, etc. E eu depois voltei à parte do namoro e disse-lhe, então mas nas duas primeiras ou três saídas não reparou? Não me diga que não reparou, que ele bebia muito nas duas primeiras saídas ou três. Ah, de facto achei estranho, mas pensei que aquele vinho todo que ele bebeu, mais o whisky no fim, mais isto, mais aquilo, que era um bocado também por ele estar nervoso. Até não viu depois na segunda saída e na terceira saída. As pessoas estão com um nevoeiro à frente dos olhos, que eu gosto de usar esta metáfora também, de tal maneira com a paixão, que depois vão saltando etapas, quando não por isso já estão a viver juntos. Depois estão com uma série de coisas na mão que não gostam da outra pessoa, não gostam da pessoa beber, não gostam da pessoa sair sozinha e deixá-la em casa, uma lista enorme que as pessoas me fazem, e depois de um momento para o outro são infelizes. E a mim custa muito ver uma pessoa com 42 anos olhar para mim e dizer-me que já não acredita.
Mas aí está a generalizar, não é? Porque nós também costumamos dizer, os homens são todos iguais, as mulheres são todas iguais.
Sim.
E não é assim, não é?
Não. Isso está a começar a abrir aqui temas para mais 10 rubricas. Mas, não, as pessoas não são todas iguais. Eu continuo a achar que as pessoas devem gostar de pessoas. Aliás, eu estou sempre a empurrar as minhas clientes para saírem de casa. Porque as pessoas dizem, eu não consigo encontrar o amor. Não consigo encontrar o amor. Então, como assim? Não consigo, até nas redes sociais, e ando em aplicações e uso aplicações de encontros, e mesmo assim não consigo encontrar. Não. As pessoas também não podem pensar que encontram alguém atualmente numa prateleira, como fosse ao supermercado, não é? As pessoas pensam que vão ao Tinder ou vão a outras aplicações conhecidas e têm os problemas todos resolvidos. Isso não funciona assim. O que as pessoas têm que fazer é sair de casa, alargar o círculo de amigos, conhecer novas pessoas. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos. Ir para aulas de dança, ir para yoga, ir para jantares de grupo.
Onde estejam pessoas. Não é?
Esta conversa de hoje está a ir na direção das pessoas. E para mim, tudo bem, está tudo bem. Eu estávamos a falar de mim, né? Agora estamos a falar de pessoas, eu adoro falar de pessoas.
Pronto, mas voltando então ao Luís Miguel. O Luís Miguel é terapeuta energético.
Certo.
O nosso tempo já vai um pouquinho longo, mas bom, o que é um terapeuta energético?
Pronto, basicamente o que acontece é, eu trabalhei alguns anos só como coach, e o coach o que faz é levar a pessoa do ponto A ao ponto B, com uma série de sessões, com técnicas, mas é muito mental esse trabalho. E fui aproveitando outras características que eu tenho e fui tirando formações e fui trabalhando a parte do Reiki, que é uma energia e uma terapia que eu uso. Depois tirei a leitura da aura também, que é outra parte também energética, e comecei a perceber que e fui testando, fui fazendo várias sessões com clientes, e fui vendo o que é que funcionava melhor e criei o meu próprio método, né? Que é um método que se chama Rebalance, que é reequilibrar a energia das pessoas. As pessoas estão muito em baixo pelas mais diversas razões, não é só o divórcio, há outras razões também.
Claro.
E eu basicamente o que faço é, depois de fazer o diagnóstico na primeira sessão, tentar perceber se, utilizando o Reiki, ou utilizando a leitura da aura, ou utilizando o Healing, que é uma espécie de continuação da leitura da aura, toda esta parte energética a favor da pessoa, no sentido de reequilibrar os níveis da pessoa, porque as pessoas muitas vezes chegam ao pé de mim a nível energético num caco, porque também não se tratam, não fazem os serviços mínimos. As pessoas preferem ir atualmente a um jantar e gastar 50€ num jantar do que estarem 50€ nelas ou numa massagem.
Mas as pessoas, eu acho, isto é uma opinião muito pessoal.
Sim.
As pessoas não acreditam, a maioria não acredita que todos nós somos energia.
Não. Não acreditam. Aliás, eu queria começar, tinha pensado em começar esta conversa por aí. Nós, pela ciência quântica e pela energia quântica, está provado que se formos ao átomo mais pequenino, que ele próprio não tem consistência, portanto passa através das coisas. Portanto, nós em teoria somos todos energia. E as pessoas não percebem é que essa energia gasta-se. Eu gosto de dar o exemplo dos chakras, dos sete chakras em Reiki que eu trabalho. As pessoas dizem, eu não conheço o Reiki. Muito rapidamente eu digo, olha, então para entender o que é o tratamento que eu lhe vou fazer, você tem sete chakras, é como se fosse sete copos de água, e basicamente o terapeuta o que faz é enviar-lhe a energia que é a água, na metáfora, para cada copo, de maneira que os copos fiquem todos ao mesmo nível. E normalmente as pessoas com este tipo de tratamento, que é o que me tem aparecido mais nos últimos meses, dormem melhor, não acordam ao meio da noite, andam menos ansiosas, conseguem estar mais tranquilas ao longo do dia. E depois dizem, não sei o que é que você me fez. Eu não fiz nada de especial. A única coisa que fiz é equilibrar energeticamente a energia que a pessoa tem. Portanto, é isso a resposta que eu tenho para si.
Luís, eu ficava aqui.
sim.
O tempo todo a falar consigo.
Muito,
não é?
Bem.
Mas certamente haverá
outras oportunidades. Eu agradeço a oportunidade também e a simpatia. Vinha no caminho de Lisboa para aqui no carro e vinha a pensar, de facto, basta partilhar. Eu acho que o que estou aqui a fazer é partilhar. É assim, tentar numa frase o que é que vai cá fazer. Eu venho partilhar. Venho partilhar o meu conhecimento e, acima de tudo, partilhar o que ajudei as pessoas. Portanto, eu tenho uma missão, tenho um propósito, que é ajudar o máximo possível pessoas na minha vida. E já ajudei algumas dezenas, mas não me chega. Quero chegar a centenas e, porque não, a milhares. Por isso é que estou a escrever um livro também.
É uma enciclopédia ambulante.
Não, também já tenho 50 anos, né? Tenho a obrigação também de ter algum...
Isso não vamos por aí.
Não vamos por aí.
Não vamos por aí. Porque, enfim...
Ok.
Haveria muito mais a dizer sobre isso. Eu espero pelo Luís na próxima segunda-feira. Está combinado?
Está combinado. Estarei. É fazer viagem com calma. Lisboa até cá.
Muito bem.
Estarei.
Muito bem.
Obrigado.
Então até para a semana.
Até para a semana.